O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Rasgaí. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O Rasgaí é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN e traz semanalmente um resumo de pesquisas e discussões que tratam de temas relacionados à demografia e os estudos populacionais. Já estamos no terceiro ano deste projeto, que começou lá no meio do momento mais crítico da pandemia da Covid-19. Isolados fisicamente, buscávamos alternativas para divulgar e comunicar a ciência feita na universidade, usando as ferramentas de comunicação digital. Então, no finalzinho de 2020, iniciamos esse projeto que se estendeu para 2021. O resultado foi muito bom e engajou todos os pesquisadores do PPGDEM, tanto docentes como discentes, e uma rede de colaboradores e colegas de outras instituições. Por isso, em 2022, retomamos numa segunda temporada e chegamos em 2023 para o terceiro ano do podcast, que já atingiu mais de 4 mil reproduções e já conta com mais de 200 seguidores só no Spotify. E por isso, eu agradeço muito pela sua escuta. Podemos dizer que o Rasgaí é o resultado positivo que conseguimos extrair de um momento triste da história da humanidade no país. A pandemia da Covid-19 trouxe muitos transtornos e perdas irreparáveis, mas também pudemos tirar alguns aprendizados. É preciso refletir sobre esses momentos de crise para poder aprender como se deram as suas dinâmicas e, por fim, entender o que podemos fazer para minimizar e melhor responder a futuras crises que virão. Por isso, além do podcast que criamos, o Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN também está desenvolvendo um projeto que conta com financiamento de duas agências de fomento. Um é uma parceria da FAPERN, que é a Fundação de Amparo à Promoção da Ciência, Tecnologia e Inovação no RN, junto com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. E outro projeto, outro edital de fomento, é do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Os dois projetos envolvem docentes e discentes do PPGDEM para estudar as dinâmicas demográficas e o impacto da pandemia na região do semiárido setentrional, a porção mais ao norte da região mais seca do Nordeste. Trata-se de um grande projeto integrador, que envolve diversas abordagens e diversos pesquisadores em torno de um problema comum. O objetivo do projeto é avançar na compreensão dos impactos da Covid-19 no acúmulo de condições desfavoráveis na população dessa região. Taxas de crescimento populacional mais baixas e com relativa perda de participação da população na região Nordeste. O semiárido setentrional apresenta baixos indicadores sociais, econômicos, de saúde, educacionais, entre outros. Fatores como mercado de trabalho, saúde, infraestrutura, migração e mobilidade já se constituíam como desafios para o desenvolvimento regional. E poucos estudos focam no contexto demográfico dessa região. Assim, o episódio de hoje traz uma pesquisa de mestrado que foi desenvolvida dentro desse recorte de pesquisa. A Rislene Kátia de Souza defendeu sua dissertação de mestrado em 2022 e analisou o contexto do mercado de trabalho antes e depois da pandemia da Covid-19 na região do semiárido setentrional. Vamos conversar com ela então. Seja bem-vinda, Rislene. Explica para a gente o objetivo da sua pesquisa e quais foram os contextos em que ele foi desenvolvido.
O objetivo da pesquisa foi comparar os principais indicadores de mercado de trabalho antes e durante a pandemia da Covid-19 no semiárido setentrional. Esse antes é o terceiro trimestre de 2019 e o durante é o terceiro trimestre de 2020 e o terceiro trimestre de 2021. E analisar a diferença dos indicadores do mercado de trabalho entre as UFs que compõem o semiárido setentrional. A ideia do estudo surgiu considerando que a chegada da pandemia no país causou impactos na saúde pública e privada e agravou ainda mais a situação econômica, afetando diretamente o mercado de trabalho, principalmente considerando que o país não havia superado a expressiva recessão ocorrida entre os anos de 2015 e 2017. Esses impactos aparecem principalmente no quadro socioeconômico das famílias brasileiras, que já se encontravam em situação de aumento de vulnerabilidades. O semiárido setentrional é uma localidade que ainda necessita de atenção quanto à implantação de políticas públicas direcionadas e inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho, pois no decorrer dos anos 2000, a economia na região avançou com a implementação de políticas públicas, que as quais mudaram a vida da população, como o programa Bolsa Família, Lei de Cotas, a transposição do Rio São Francisco, o programa de cisternas, o Luz para Todos, entre outros. Porém, a partir de 2015, a situação econômica da região se deteriorou novamente e em 2019 já se observava menor circulação de renda, menos acesso à formalidade e maior dependência de políticas sociais. As desigualdades sociais ficaram ainda mais evidentes diante da crise e novos desafios despontaram.
Legal, e quais foram as fontes de informação que você usou? Que bancos de dados? Como você analisou o mercado de trabalho na região nesse período?
Para desenvolver essa pesquisa, a fonte de dados utilizada é a PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, referente ao terceiro trimestre de 2019, ao terceiro trimestre de 2020 e ao terceiro trimestre de 2021. Já que a pandemia chegou ao Brasil em dezembro de 2019 e ainda está sendo vivenciada até os dias atuais. Sendo assim, é possível analisar o trimestre que antecedeu a chegada do vírus, que é o terceiro trimestre de 2019, até o terceiro trimestre de 2021, que é o durante a pandemia. Como essa pesquisa não tem abrangência a nível municipal, utilizou-se uma proxy para identificar os municípios pertencentes ao semiárido setentrional, ou seja, para atingir o objetivo do estudo, encontrou-se a possibilidade de fazer uma aproximação pela PNAD Contínua, já que a PNAD Contínua é realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e abrange os domicílios no território nacional em cada trimestre do ano, visando acompanhar o desenvolvimento da força de trabalho durante aquele ano. E a PNAD Contínua, ela dispõe de uma variável tipo de área, que é dividida em quatro áreas: capital, resto da RM, que é a região metropolitana excluindo a capital, resto da RIDE, que é a região integrada de desenvolvimento econômico excluindo a capital, e o resto da UF, que é a unidade da federação excluindo a região metropolitana e a RIDE. Diante disso, observou-se que o resto da UF ela abrange um recorte geográfico semelhante ao recorte do semiárido setentrional. Por isso, utilizou-se o resto da UF como uma proxy para o semiárido setentrional. Os métodos utilizados foram descrição da população identificável do semiárido setentrional, a comparação do nível dos indicadores de mercado de trabalho no período anterior a pandemia e durante a pandemia, como condição em relação à força de trabalho, Na semana de referência para as pessoas de 14 anos ou mais, a taxa de participação na força de trabalho. Também foi feita a comparação do nível dos indicadores de mercado de trabalho, também entre cada UF.
Certo, e conta quais foram os principais resultados. O que você encontrou que pode mostrar que o contexto da pandemia pode ter impactado no mercado de trabalho dessa região, que tem uma população com importantes vulnerabilidades sociais?
No terceiro trimestre de 2019, quase metade da população do semiárido setentrional estava fora da força de trabalho, mesmo antes da pandemia chegar ao Brasil. Portanto, fica evidente que com a pandemia houve uma expulsão de 1,1 milhão de trabalhadores da força de trabalho, comparando com o período posterior, que é o terceiro trimestre de 2020, momento em que a pandemia já havia passado pela primeira grande onda de infecção e óbitos. No primeiro ano da pandemia, o que se observa é que há mais pessoas fora da força de trabalho do que dentro. A população de 14 anos ou mais fora da força de trabalho representou 56,07%. No terceiro trimestre de 2021, apesar da redução do número de novas infecções e óbitos, o quadro econômico segue se deteriorando. O percentual de pessoas fora da força de trabalho segue sendo a maioria, com um percentual de 51,07%. O resultado, porém, foi melhor do que no terceiro trimestre do ano anterior. Outro indicador apresentado no estudo é a taxa de desocupação, considerando o recorte entre cada unidade da federação. Observou-se que os municípios localizados nos estados de Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte lideraram com as maiores taxas, chegando a patamares superiores a 18% durante o primeiro ano da pandemia. Outro indicador é a taxa combinada de desocupação e subocupação por insuficiência de horas trabalhadas, também por unidade da federação. Nota-se que o Piauí, Rio Grande do Norte e Alagoas apresentaram os maiores percentuais no terceiro trimestre de 2019. Porém, Piauí liderou os maiores percentuais de pessoas ocupadas com a jornada de menos de 40 horas semanais, mas que gostariam de trabalhar em um período maior, somadas às pessoas desocupadas. No terceiro trimestre de 2021, Piauí e Pernambuco foram os que apresentaram os maiores percentuais da taxa combinada de desocupação e subocupação. Isso se deu também pelo enfraquecimento das políticas públicas nesses estados. Esses dados mostram como as políticas públicas direcionadas têm efeitos positivos na geração de emprego e renda e melhoram a qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, na Paraíba, em 2019, ocorreu uma liberação de 5,7 milhões de reais para as obras no canal Acauã. Como também o estado do Ceará foi contemplado em 2020 com a construção de viadutos localizados no município de Tianguá. E em 2021 foi inaugurado em Juazeiro do Norte a Arena Romeirão, que é o estádio mais moderno no interior do Brasil, entre outras obras.
De fato, o mercado de trabalho oscila e nessa região o papel do Estado é muito importante devido às desigualdades acumuladas ao longo dos anos. É uma região que historicamente sofre com baixos indicadores de desenvolvimento e investimentos. Mas mesmo dentro da região há desigualdades. Como isso apareceu nos resultados da sua pesquisa?
Neste caso, nota-se que aquelas unidades da federação em que obtiveram as maiores taxas de desemprego foram as mesmas que tiveram enfraquecimento nas políticas públicas, nos investimentos públicos e privados durante os três períodos analisados, como também o inverso ocorreu para aquelas unidades da federação em que obtiveram as menores taxas de desemprego antes e durante a pandemia. Observa-se Também que no semiárido setentrional, o terceiro trimestre de 2019, os indicadores foram altos pelo fato de que sofreram as consequências da crise de 2015 a 2017, mas também que os maiores indicadores ocorreram no terceiro trimestre de 2020, que foi o ano em que a pandemia estava em seu ápice. No terceiro trimestre de 2021, os indicadores ainda continuam com altos picos, só que de forma mais reduzida comparada ao trimestre anterior, sendo Alagoas a UF em que a situação só se agrava em quase todos os indicadores, e o Ceará apresentou os menores percentuais em quase todos os indicadores e anos analisados.
E o que esses resultados podem contribuir para a vida da sociedade? Como esses resultados ajudam no entendimento da importância das políticas públicas para a sociedade?
Os resultados reforçam a questão sobre a urgência em demonstrar a importância das políticas públicas de transferência de renda para as regiões menos desenvolvidas, sobretudo em cenários de crises. O semiárido setentrional, como já foi citado, é uma região conhecida pela sua numerosa população e em alguns municípios do seu recorte geográfico a situação socioeconômica é mais vulnerável, sobretudo em tempos de crise. Então há uma necessidade por parte desta população de uma atenção maior quando a implantação de políticas públicas que promova uma vida de qualidade a essas pessoas. E de acordo com o relatório do Banco Mundial de 2021, a expectativa é de que os efeitos da Covid-19 nos rendimentos das famílias podem durar por até 10 anos. E além disso, espera-se um aumento da desigualdade, uma vez que os trabalhadores pouco qualificados deverão sofrer com salários mais baixos em decorrência das crises, enquanto os trabalhadores altamente qualificados devem se recuperar mais rapidamente.
Muito importante, Islene. E para encerrar, quais são os desdobramentos dessa sua pesquisa? Qual a agenda de pesquisas futuras?
Uma agenda de pesquisa futura é o meu trabalho de tese, que é um trabalho semelhante, porém será realizado utilizando os dados do Censo 2022 e focado apenas na população rural do semiárido setentrional. Obrigada, professor Ricardo, pelo convite. Agradeço à professora Jordana por suas orientações, ao Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN e à CAPES.
Bom, nós é que agradecemos, Islene. Parabéns pela sua pesquisa e pela continuidade dela no nível de doutorado. De fato, os resultados do Censo 2022 serão importantes para entender alguns desses impactos sociodemográficos no contexto da pandemia nessa região, uma vez que ela é a única fonte de dados que consegue ser representativo no nível do município nessa região. Ou seja, para entender os recortes municipais nessa região, o censo vai ser a única forma de analisá-los de forma mais detalhada. E essa é uma região subestudada, apesar de ser muito povoada. Enfim, assim como sua pesquisa, há outras que estão sendo desenvolvidas nesse momento no PPGDEM e que focalizam essa região dentro dos dois projetos integradores que temos em andamento aqui. Muitos resultados importantes para a região do semiárido setentrional ainda virão. É isso. Vamos ficando por aqui. Eu sou o Ricardo Ojima, produtor do Rasgaí. Agradeço demais a sua audiência aqui no nosso podcast. Ajude a gente compartilhando nossos episódios nas suas redes sociais para fazer com que os resultados de pesquisas sobre os temas demográficos cheguem mais longe. Um grande abraço e até a próxima!